Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 29ª sessão ordinária, neste dia 31 de agosto de 2020. Peço ao vereador Grace que faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação.
Agradeço ao vereador Grace pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de agosto de 2020. O vereador foi ao contrário, dispensa a leitura da ata, que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 6 votos, 2 ausências. Coloco em discussão a referida ata. Como não houve retificação, declaro aprovada a ata, conforme transcrita, a qual será assinada pelo presidente e pela vereadora primeira secretária. Peço à secretária Shirley Lane Gonçalves Faria que faça a leitura dos documentos recebidos e expedidos.
Correspondências recebidas e expedidas. Memorando número 065 de 2020, de autoria do assessor legislativo Felipe Cavalieri, comunicando ao presidente a ausência do vereador Magno Manuel Marx por motivos de ordem pessoal. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001/2020, que altera a Lei Orgânica Municipal para incluir no inciso 8º do artigo 27 e inciso 21º do artigo 28, a denominação e a alteração da denominação dos próprios municipais e da outras providências. Indicação número 126/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo melhorias para a Rua Amazonas. Indicação número 127/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo que seja realizada a arborização da rua Raul Soares em toda a sua extensão. Indicação número 128/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo a instalação de redutor de velocidade na rua Conselheiro Lafayette, próximo aos números 726, 964 e 1164. Indicação número 129/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo providências para a estrada do Jacu. Indicação número 130/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo que seja realizada revitalização do bueiro localizada na rua Emília Batistas Lopes. Ofício número 243/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando resposta ao ofício de número 098/2020, da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, no qual solicitou informações e documentos referentes à prestação de contas da verba destinada ao combate da Covid-19. Ofício número 244/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando resposta ao ofício de número 132/2020, Gabinete da Presidência, informando que recebeu a solicitação do vereador Gleison Araújo Nunes e encaminhou ao departamento competente para análise e tomada de providências. Ofício número 245/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando respostas ao ofício de número 107/2020, informando que recebeu a solicitação do vereador Gleison Araújo Nunes e encaminhou ao departamento competente para análise e tomada de providências. Ofício número 153/2020, de autoria do diretor executivo do SAAI, Piuí, encaminhando arquivos referentes à execução orçamentária e financeira relativa ao mês de julho de 2020 para apreciação dessa Casa Legislativa. Despacho contábil número 003/2020, parecer jurídico número 047/2020 e parecer número 040/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, referentes ao projeto de lei número 036/2020, mensagem aditiva, que dispõe sobre a desafetação e permuta de bem público e da outras providências. Parecer jurídico número 048/2020 e parecer número 041/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, referentes ao projeto de lei número 037, que autoriza a realização da Conferência de Educação e Avaliações do Plano Municipal de Educação, descritas na Lei Municipal 2203 de 2015, no ano de 2021 e da outras providências. Parecer jurídico número 049/2020 e parecer número 042/2020 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, referente ao projeto de lei número 038/2020, que dá nome de Almira Cândida Martins, à Rua K, do loteamento Jardim Betel, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico número 050/2020 e parecer número 043/2020, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, referentes ao projeto de lei número 038/2020, que altera a denominação do Palácio 20 de Julho, sede da Municipalidade, para Palácio 20 de Julho, Prefeito José Goulart, ao município de Piuí, Minas Gerais, e da outras providências. Ofício número 008/2020, de autoria do senhor Lelis Francisco da Silva, o qual solicita providências para a Praça Padre Alberico. E-mail de autora do senhor Domingos Rezendes, diretor da Master Legis, apresentando resposta de revisão de regimento interno e de lei orgânica. E-mail de autoria do deputado Mauro Tramonte, em resposta ao ofício enviado pelos vereadores dessa Casa Legislativa, prestando apoio e informando as propostas de emenda à Constituição, PEC número 55/2020, a qual altera o sistema de previdência social dos servidores civis e propõe mudanças. Edital de convocação para a 29ª sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de agosto de 2020. Memorando o número 064/2020 do Gabinete da Presidência, encaminhando ao plenário o resumo do balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas mensais do Poder Legislativo referente ao mês de julho de 2020. Ofício número 134/2020, de autoria do Presidente do Poder Legislativo, encaminhando ao chefe do Poder Executivo as indicações de número 117/2020 a 125/2020, lidas e apresentadas na 28ª sessão ordinária. Ofício número 116/2020, de autoria do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para fins de apuração de possíveis irregularidades na aquisição de um terreno rural situado na fazenda Córrego da Porteira, antigo lixão do município, solicitando cópia da documentação relativa à referida desapropriação. Ofício número 117/2020, de autoria da Presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, a qual solicita informações acerca do funcionamento da Casa de Apoio de Belo Horizonte. Ofício número 118/2020, de autoria da Presidente da Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, a qual solicita informações acerca do banco de horas dos motoristas. Ofício número 119/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, ao senhor Tiago Júnior da Silva, responsável pela Agência dos Correios de Piuí, o qual solicita que sejam incluídos os bairros Santa Clara e Santa Clara 2 no quadro de entregas da agência. Ofício número 120/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, reiterando as indicações de número 16/2020, estacionamento 45 graus no trecho que liga a Agência do Banco do Brasil à Caixa Econômica Federal, na rua Grijalva Soares Terra, e número 23/2017, continuidade da pavimentação asfáltica da rua Doutor Rodolfo Mourão, no bairro Nova Esperança, defronte ao Parque da Minas. Já apresentadas e não atendidas.
Peço à secretária que faça chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
O vereador Gleison Araújo Nunes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, nobre colega vereadora Shirley. O nosso assessor legislativo, Felipe Roseli Amorim, repórter da Onda Oeste FM. E todos que nos assistem via internet. Hoje eu estou fazendo aqui a indicação 127/2020, onde eu estou solicitando aqui a arborização da rua Raul Soares, né, em toda a sua extensão. A rua Raul Soares, ela começa na rua Santo Antônio, e ela, então, ela intercepta com a rua Leonel Gonçalves de Moura, rua Passos, depois, então, Nossa Senhora do Livramento, Getúlio Vargas, Santo Hilário, Três Ostalácio, finalizando, então, na rua Conselheiro Lafayette. Então, a rua de longa extensão, que apresenta um tráfego significativo de veículos e também de pessoas. Essa arborização, sem sombra de dúvidas, também, como eu já disse anteriormente, em relação às outras indicações que eu fiz, nesse mesmo patamar, vai beneficiar não só na questão do embelezamento paisagístico da rua, mas também sombreamento e umidificação do ar, onde os moradores, então, dessa rua, com certeza, vão ser extremamente beneficiados. Eu estou também aqui fazendo a reiteração das indicações 16/2017, ela foi feita em 13 de fevereiro de 2017, então logo eu assumi aqui o Legislativo, onde até quem solicitou foi o Omar, ali que tem a Casa Lotérica de frente, então a Caixa Federal e o Banco do Brasil. Então ele está solicitando para poder ganhar, logicamente, espaço, né? Tem espaço físico para isso, Que o estacionamento, então, seja em oblíquo, em 45 graus. Com certeza a gente vai ter realmente um número maior de vagas para os veículos, então, poderem estacionar ali na rua Grijalva Soares Terra. O espaço físico tem. Então, eu estou fazendo essa indicação porque nós nos deparamos aí em vários pontos da cidade que foram feitos, então, estacionamento em 45 graus. Eu tenho um novo colega, já segundo, ali na Praça de Guia Lopes, né, já segundo? Foi você que pleiteou, salvo engano. Então, é onde eu estou reiterando essa indicação. E também eu estou reiterando aqui a indicação 23/2017. Ela foi também feita em 17 de fevereiro de 2017, a continuidade da pavimentação asfáltica da rua Rodolfo de Abreu. Perdão, minto. Rua Doutor Rodolfo Mourão. Em frente ao Parque Municipal Ecológico da Mina, no bairro Nova Esperança. Essa rua, para ter acesso, né, é uma das ruas que, para você ter acesso ao Parque Municipal da Mina, lá no bairro Nova Esperança, essa rua é uma das principais. Porém, essa rua ela tem dois problemas. Na época da estiagem, a qual nós estamos, então, passando, né, na atual conjuntura, como não está chovendo, o problema dela é a poeira. E, na época, então, do período chuvoso, o problema, então, já é a lama, né, o barro. Então, essa indicação foi feita em 17 de fevereiro de 2017, então tem 4 anos, né, que eu fiz essa indicação, porém ela não foi atendida. E, com certeza, ela vai melhorar, então, o acesso para a gente poder chegar àquele santuário ecológico que nós temos aqui, então, nossa cidade, né, que é o Parque Municipal Ecológico da Mina, localizado, então, no bairro Nova Esperança. Ô, Felipe, por gentileza. Pessoal, essa foto que o colega Felipe colocou aí, ela foi tirada na última sexta-feira. Então, como vocês estão vendo aí, é um cão que foi atropelado. E, mais uma vez, né, o Centro de Controle de Zoonoses, aquele maldito telefone, foi acionado por sucessivas vezes e ninguém atendeu o telefone. Então, o animal agonizando, né? E as pessoas, então, tentando ligar para o Centro de Controle de Zoonoses várias vezes, e aquele maldito telefone, infelizmente, ninguém atendeu. O que culminou, então, com o óbito do animal. Né? Então, gente, assim, tem 4 anos que eu estou falando isso aqui. Então, precisa fazer uma troca naqueles funcionários do Centro de Controle de Zoonoses. Não pode deixar desse jeito. Né? Então, tem 4 anos que eu venho falando isso aqui. Gente, não está certo, tem que trocar. Então, ó, isso aí, mais uma vez, então, isso me deixa indignado, revoltado, tá? Porque, de repente, o animal poderia ter sido salvo, mas por negligência, né, daquela turma que lá trabalha, infelizmente, o animal, então, né, veio a óbito. Então, é revoltante, eu quero deixar minha indignação, minha revolta contra o Centro de Controle de Zoonoses da cidade de Piuí, que, infelizmente, é bastante negligente no que tange, então, ao resgate dos animais, então, que sofrem acidentes como esse, como vocês estão vendo aí. Então, a gente fica nervoso, com raiva, mas, infelizmente, é revoltante. Tá? Então, é preciso que o prefeito Deco tome medidas enérgicas contra aqueles profissionais que lá trabalham, que, infelizmente, isso é inadmissível. Outra coisa, né, pessoal? Isso aí é o resultado também daquelas pessoas que se dizem seres humanos, mas não são, não é? Porque o ser humano tem sentimento. Uma pessoa que abandona o animal na rua não é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa fria, não é? E, então, quando você abandona o animal na rua, na verdade, você está condenando à morte de duas formas. Ou vai ser atropelado, dessa forma aí, ou vai ser com doenças, né? Infelizmente. Então, é importante demais que as pessoas façam denúncias quando visualizarem pessoas abandonando, então, nas vias públicas, animais. Porque isso é crime, né? A Lei 9.605/98, artigo 32, a Lei de Crimes Ambientais, ela é clara. A pessoa está sujeita a multa e 1 ano de cadeia. Então, é preciso que a população ajude, né, a denunciar esses seres humanos que se dizem seres humanos, mas, na verdade, não são, para a gente poder, então, evitar situações como essa daí. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do qual eu cumprimento os demais colegas, aos servidores da casa, à imprensa, que representada pela nossa colega Roseli Amorim. e a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Mais uma vez, colegas, eu trago aqui a informação que, de novo, vamos falar sobre a ponte. Eu quero me valer de alguns minutos do tempo que me cabe nesse plenário para trazer à tona mais uma vez. Não se preocupem, não é esse tanto de folha, não, é só a parte de cima, é só o ofício de cima mesmo, que eu fiz questão de deixar todos os apontamentos, até mesmo para economizar no tempo. Então, como eu estava dizendo, eu quero me valer de alguns minutos do tempo que me cabe neste plenário para trazer à tona, mais uma vez, o assunto construção da ponte sobre o Rio do Corte. Parece que é um assunto bobo, corriqueiro, tendo em vista que, até que, enfim, a ponte está num caráter de utilizável. Bom, é a ponte que liga os bairros Capoeira e a Nova Piuí ao centro da nossa cidade. Tema este bastante debatido por nós, vereadores, até a efetiva instauração da CPI para apuração das irregularidades apontadas em minha denúncia. Como todos sabem, na condição de denunciante, eu não posso votar ou fazer parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o regimento interno desta casa, no seu artigo 70, parágrafo 2º, me autoriza a praticar todos os demais atos relacionados à acusação. Me dê licença. Nesse sentido, colegas vereadores e demais público que nos assiste, estava eu assinando alguns documentos de rotina nesta casa, bem como fica todos nós vereadores, documentos que ficam sobre a mesa para que possamos estar assinando, quando me deparei com uma ata da CPI elaborada aos 12 dias do mês de agosto de 2020, com o seguinte teor. Fiz questão de copiar na íntegra o trecho ao qual eu estou debatendo. Iniciaram-se os estudos do ofício número 193/2020, da lavra do chefe do Poder Executivo, e analisando os termos do ofício, foi deliberado pela comissão que, diante das justificativas apresentadas pelo prefeito municipal e a documentação constantes dos autos, seria elaborado o relatório final, concluindo os trabalhos. Aquilo me chamou a atenção. Óbvio, pois o tal ofício do prefeito era em resposta a alguns questionamentos que fiz após a instauração da CPI, onde pedi que se apurasse as declarações dadas pelo prefeito nos veículos de comunicação da nossa cidade, as duas emissoras de rádio, 104,3 e a 100,3. O tal ofício, com perdão da expressão, senhores, não respondia nada com nada. Balela. Então, na data de hoje, eu resolvi pedir cópia dos questionamentos que fiz, bem como do tal ofício da última ata da CPI, para eu tentar, então, entender os motivos da comissão ter deliberado pela elaboração do relatório final, sem que o prefeito tivesse respondido aos termos dos questionamentos por mim apontados. Estranhamente, realmente, a ata que me foi entregue hoje não continha mais a decisão que, isso eu posso garantir, pois eu vi e registrei. Era bem diferente da ata anterior. Ou seja, de a comissão já reunir para elaborar do relatório final. Sinceramente, eu não entendi. Mas agora, a ata que me foi entregue hoje diz que, na íntegra, o trecho, analisando os termos do ofício, foi deliberado pela comissão que, diante das justificativas apresentadas pelo prefeito municipal e a documentação constantes dos autos, foi deliberado em oficiar novamente o executivo para obter informações sobre a atual situação da obra, com percentual de execução até os dias atuais. Bom, menos mal. Espero que alguém da comissão ou até mesmo do departamento de apoio consigam me explicar por quê e como se deu essa alteração, pois a data da ata continua a mesma. E, lembrando, isso está bem registrado. Bom, de qualquer forma, já que resolveram pedir mais informações ao prefeito, eu aproveito para dizer aos senhores membros da CPI que, Entre os meus questionamentos estavam, e continua, é óbvio, se o município estava tentando comprar as vigas desde o início do ano, significa que o convênio já havia sido rescindido há todo esse tempo? Ou seja, há quase 6 meses? Tal fato é de conhecimento da CPI? Não teve, então, a licitação? Significa isso? Que não teve licitação? Se não teve licitação, mesmo assim levou 6 meses, 6 meses para conseguir comprar as vigas? E esse valor de 29 mil pagos, 29 mil só pelas vigas. O prefeito, na condição de administrador dos bens públicos, privou e sacrificou a população durante todo esse tempo por causa de 29 mil reais. Foi isso mesmo? Todo aquele trabalho ficou parado, as pessoas tendo que alugar casa aqui na cidade, tendo que passar pelaquela dificuldade que nós vimos aqui, por conta de 29 mil reais para uma prefeitura? Vejam, senhores, que o ponto-chave dos meus questionamentos, naquele momento, é a existência de uma compra direta de vigas, ou seja, sem licitação. E num prazo anunciado pelo prefeito nas rádios, de 6 meses, eu esperava dessa nobre comissão que, ao menos, fosse solicitado do prefeito a apresentação da cópia do processo que justificou a tal compra direta, sem licitação, para saber se os motivos realmente justificam a dispensa da licitação e de seus custos, já que o valor total da obra parece superar 170 mil reais. Desculpem, mas eu não vi isso na ata que tinha encerrado os trabalhos para elaboração do relatório final. E nem vi nessa nova que me entregaram hoje. Não esquecemos, senhores, que o povo está de olho aguardando a resposta dessa CPI. Mesmo com a ponte pronta, ainda assim, trata-se de uso do dinheiro público. Não é porque ficou da pronta da forma como está que vamos fechar os olhos para os atos já realizados. E como denunciante das irregularidades, eu também estou. Obrigada.
Peço à secretária que faça chamada dos vereadores inscritos para o grande expediente.
O vereador Antônio Fernando Gomes.
Senhor presidente, nobres colegas, estamos findando o mês de agosto e iniciando o mês de setembro. Esta casa aprovou o Setembro Verde com o objetivo de dar maior visibilidade e apresentar o movimento de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Nós temos que promover, fazer com que a nossa cidade seja mais inclusiva e sustentável. Setembro Verde foi proposto, tendo em vista que o Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência é celebrado nacionalmente desde 1982, no dia 21 de setembro. Esse dia escolhido por sua proximidade com a primavera e por ser também o Dia da Árvore, de forma a assinalar que uma sociedade acessível e inclusiva tem que ser sustentável em todos os aspectos. A cor verde foi escolhida para representar o conceito de florescimento e frutificação dos direitos como processo de consolidação dos mesmos, consistindo em uma estratégia de promoção de uma grande campanha que posso destacar num contexto maior. Cada uma das ações serão realizadas a pedido da superação que essa casa, durante o mês de setembro, em todas as reuniões, possamos estar falando em torno de 5, 10 minutos a respeito deste tema do Setembro Verde. É um tema amplo e que pede ações governamentais em mais de um aspecto. Alguns associam a questão apenas à saúde, que é um equívoco. É preciso contar com a ação conjunta de várias pastas e da sociedade civil no sentido da inclusão. Então, senhor presidente, como porta-voz do pessoal da Superação, eu solicito a autorização de Vossa Excelência para que durante o mês de setembro nós podemos estar dando algum feedback, alguma mensagem a respeito do Setembro Verde.
Hoje a Rosélia esteve aqui, nós já combinamos, inclusive na semana que vem vai ser a primeira reunião para a abertura do Setembro Verde, apesar de ser dia 8, mas que essa semana ficou muito em cima, então ficou combinado para a próxima reunião, que vai dar segunda, dia 8, vai estar dando abertura nesse trabalho. Segunda é feriado, né? vai ser terça-feira, exatamente. Obrigado, segundinho.
Bom, continuando agora, eu gostaria de falar um pouco das minhas indicações. Uma é, estou solicitando efetuar a instalação, terminou? Solicita efetuar a instalação do redutor de velocidade na rua Conselheiro Lafayette, próximo aos números 726, 964 e 1164. Conforme determinação pelo próprio prefeito, que deve vir acompanhado de um abaixo-assinado, os moradores da rua Conselheiro Lafayette me procuraram, fizeram um abaixo-assinado com duas folhas assinadas, de cima e embaixo, escrito por eles, solicitando, então, que seja instalado esses redutores de velocidades para coibir um pouco o trânsito que entra, entrada de cidade, entra muito rápido e ali temos muitas crianças. Em algumas situações, já passaram até por situações delicadas, onde que, graças à providência divina, o veículo conseguiu frear antes. Então, que seja atendido aos moradores da rua Conselheiro Lafayette. Uma outra, eu gostaria que o Felipe colocasse para nós um vídeo. Eu fui procurada por um senhor que me mostrou a situação da rua Jacu, da estrada, a estrada do Jacu. A estrada é um verdadeiro lixo aberto, como os senhores podem ver. Encontra-se de tudo, vaso sanitário, pedaço de móveis, de um a tudo ali. E as pessoas que utilizam, até mesmo proprietários próximos, revoltados com essa situação, me pediu para que, através dessa casa, solicitássemos à administração, primeiro, a retirada desse lixo, desse entulho. Olhem para vocês verem. Isso, gente, é uma estrada. É um lixão aberto. Na realidade, isso aí nós precisamos de uma conscientização da população. A população, primeiramente. Então, o pedido é que seja retirado o lixo e instalado placas proibindo jogar lixo no local. Uma tentativa, né, da gente, vamos dizer, educadamente, conversar com as pessoas que fazem isso. Lembrando que trata-se também de um crime ambiental. Então, as pessoas que jogam lixos na beira da estrada estão também cometendo um crime ambiental seríssimo, ainda mais em situações onde nós temos rios perto.
É uma parte, meu colega, a multa é de 10 mil reais.
10 mil?
No mínimo. 10 mil reais no mínimo. Fora, evidentemente, as outras penalidades que a pessoa vai ter, né? Então, é no mínimo 10 mil reais.
Então, fica aí lembrando as pessoas, o professor Gleison, nobre colega, colocando aqui para nós, complementando, a multa para quem joga lixo na beira das estradas é em torno de 10 mil reais.
Essa multa é o Ministério Público que impõe, não é a Prefeitura, não.
Ministério Público.
Ministério Público.
Temos que conscientizar, então, que a Prefeitura refaça a retirada do lixo, instale placas sinalizando para as pessoas que lá é um local onde não se deve jogar lixo, né? Proibido jogar lixo. Outra solicitação que trago, a indicação 130, para que seja realizada a revitalização do bueiro localizado na rua Emília Batista Lopes. Está totalmente tampado, dentro da cidade, hein? Esse nem é zona rural. E eu gostaria de falar com os senhores sobre um ofício que eu estou encaminhando à administração. Na realidade, são dois. E gostaria de... Eu não vou lê-lo na íntegra, mas vou mencionar. Fui procurada por pacientes que fazem uso, ou faziam uso, do serviço prestado da prefeitura na casa de apoio. Ou seja, eles iam para BH, para Belo Horizonte, fazer os seus tratamentos. O ônibus ou o carro levava esses pacientes de manhã. Aqueles que tinham consulta à tarde ficavam na casa de apoio até o horário. E sabendo que lá dentro tem um veículo que poderia estar levando as pessoas, um veículo menor, e facilitaria. E vice-versa, quem atendido de manhã também teria que aguardar, porque um veículo é um só, um ônibus é um só, enfim, teria que aguardar. Ocorre que desde o dia 19 de março, senhores, 19 de março, a casa de apoio está fechada. E segundo esses pacientes, não foram apenas um, me falaram que as duas servidoras que tomam conta da limpeza da casa está em Piuí desde o dia 19. E que o motorista que levava as pessoas nas suas clínicas ao dia, ou até mesmo para estar fazendo um exame, alguma coisa, está em Iguatama e o veículo na sua casa. Bom, eu estou passando a denúncia conforme me foi apresentada, sabendo que é nossa função averiguar e questionar a respeito. Senhores, semana passada, um dos pacientes era uma criança com uma deficiência física grave. E essa criança, a clínica onde ela é atendida, onde ela faz tratamento, é num bairro um pouco afastado do centro. Bairro este que não tem uma lanchonete perto, não tem nada. Agora, imagina a situação. A casa de apoio está fechada desde o dia 19 de março. Estranhamente, a de Passos está funcionando. Mas a situação dos pacientes, eles são obrigados a ficar na porta da sua clínica, na porta do hospital, onde está recebendo seu tratamento, desde o momento que chega até o final do dia, por volta de 5, 6 horas, quando, enfim, são buscados. Senhores, quando se trata de uma criança com deficiência, com necessidades especiais, essa criança fica lá de fora. Faça chuva ou faça sol. Acabou o seu atendimento, ela não tem um local para ir, a família não tem um local para levá-la até aguardar, então fica de fora. E muitas das vezes com fome, porque não tem nada próximo para estar comprando. Senhores, isso é muito sério, muito sério. Imaginem que o carro fica dentro, fica na casa da pessoa, do motorista, guardado, parado, lá. Simples, parado. E nós sabemos que está indo cerca de 6 a 10 pessoas por dia. Essas pessoas não ficariam todas juntas no mesmo horário, não haveria aglomeração. Alguns são atendidos à tarde, outros é de manhã. Então, não justifica de forma alguma essa casa de apoio, que é uma parte assistencial da nossa cidade, simplesmente estar fechada, negando esse apoio à população. Portanto, eu gostaria de saber, fiz alguns questionamentos para que sejam respondidos, e os mesmos, assim que forem respondidos, eu vou passar na íntegra à população. Primeiro, qual o motivo da não reabertura dos serviços da Casa de Apoio? B, os servidores estão recebendo sem prestar seus serviços? C, qual a justificativa do senhor Amadeu ficar com o carro em sua casa? D, solicito que seja informado todos os gastos da administração com a Casa de Apoio nestes 5 meses fechados, com respectivas notas comprobatórias, é claro. E, qual forma ou estratégia Vossa Excelência está realizando para assistir os pacientes que necessitam deste serviço? Gente, isso não é brincadeira, não. Imaginem a situação. Nós temos crianças, nós temos idosos, temos diversos tipos de pacientes que não têm condição de ficar na rua esperando o dia todo, sabendo-se que nós temos uma casa para essa finalidade. Gostaria, então, que fosse tomada as providências urgentes e que seja reaberta para assistir as pessoas que precisam. Quem sai em viagem daqui a Belo Horizonte, pensem para vocês, daqui a Belo Horizonte, não está fazendo uma viagem por prazer, por lazer, está indo num ônibus ou num carro pequeno com vários outros pacientes, fica o dia todo ali, sem ter um local para descansar, doente, não está ali por prazer, não é para passar um tempo. E o único assistência que tinha ali para estar ajudando está sendo negado. Então, isso está errado. A meu ver, isso está muito errado. E a outra trata-se do relógio de ponto que foi instalado no hangar. Eu fui informada que os motoristas que viajam pela Secretaria Municipal de Saúde, prestando serviço transporte fora do domicílio, ultrapassam as 75 horas extras que podem ser pagas por lei. Alguns chegam a 150. Porém, não está sendo feito banco de horas. Simplesmente não está. José Wellington já cobrou a respeito disso e não está. Nós temos motoristas da saúde que perfazem uma média de 150 horas extras. É pago 75. As restantes caem no esquecimento. Não tem documento, não tem banco de horas. O ponto tão exigido pelo Ministério Público a todas as repartições públicas, para eles, não funciona. Há coisas que acontecem em nossa cidade que não tem explicação. E, em cima disso, eu gostaria de explicação, que me seja informado se o banco de horas dos motoristas que está sendo realizado, e se não está, por qual motivo. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente. Anchilda, foi até muito bem lembrado, igual você disse lá, sobre a casa de apoio, né? Que nós, né, eu, você, o Segundinho, acho que o Fernando também, acho que nós estivemos lá já. Fizemos várias visitas, né? Como disse o nosso amigo Boi. E nós vimos lá várias irregularidades, né? E agora, com essa pandemia, eu também concordo com você, porque não tem aglomeração lá, porque as consultas diminuíram muito, quase zeraram, né? Inclusive, no início, não estava tendo nem viagem para Belo Horizonte, para levar pacientes, né? Então, eu não vejo o porquê que essa casa de apoio, né, ficou fechada lá. Uma vez que uma das funcionárias mora lá, né? Uma das funcionárias que é contínuo, né? E agora, quanto ao motorista, eu também não vejo o porquê também, porque ele é até car-comissionado. Ele é car-comissionado, o motorista lá. E fica esse tempo tudo aí, né, parado, eu também não vejo motivo, né? Eu acho que sim, passou da hora mesmo, tem que abrir a casa de apoio, porque o motorista está indo, está descansando lá, o daqui. Está indo em carro menor, às vezes vai até numa van, né? Mas aí, de fato, é mesmo. Eles estão ficando nos locais da consulta. Talvez a consulta é mais tarde, eles têm que ficar lá esperando o tempo todo, porque se levar para a casa de apoio, também não tem um motorista para levar isso para o local da consulta, porque o motorista que sai daqui tem que descansar, né? Então, eu concordo plenamente com você, tem que tomar providência mesmo, né? Sobre essa casa de apoio. Igual você disse, que de passo está... continua aberto, e é verdade. Então, eu concordo com você, viu? E peço ao presidente que verifique isso mesmo, porque é difícil para os pacientes. Alguns aí já me falaram também essa dificuldade que eles estão tendo, né? Porque não cabe o motorista, né? Porque o motorista, ele deixa eles lá, no local. Porém, busca mais tarde. Talvez não tenha nem onde almoçar mesmo, né? Então, está de parabéns, né? Eu acho que tem que enviar isso para o prefeito mesmo. Tá bom? Muito obrigado, presidente.
Passaremos à ordem do dia. Única discussão e votação do requerimento número 79/2020, solicitando a inclusão em regime de urgência especial ao projeto de lei número 36/2020. Coloco em única discussão referido requerimento. Coloco em única votação.
Rodando. presidente.
Voto favorável.
Acabou, né? Um, dois, três.
Está difícil aqui, mas meu voto é favorável.
Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Única discussão e votação do projeto de lei número 36/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafetação e permuta de bem público e da outras providências. O objeto da permuta pertence ao município. O terreno de área 3, matrícula 41.039, loteamento residencial Santa Amália, rua José Severino, esquina com a rua Arté de Almada Alvim, bairro Novo Tempo. Pertence à Mitra Diocesana de Luz, paróquia Nossa Senhora Livramento, um lote de terreno situado à rua Arté de Almada Alvim, esquina com a rua Doutor José Pope, lote 1 da quadra A, bairro Nova Esperança, matrícula 26.400. É um lote de terreno situado à rua Arté de Almada Alvim, lote 2, da esquina da quadra A, bairro Nova Esperança, matrícula 26.401. Coloco em única discussão.
Esse meu que tá... Em análise do projeto, senhor presidente, nós concluímos que a permuta ela faz no mesmo sentido, são dois lotes que apresentam o mesmo tamanho e praticamente na mesma região. Então, valores idênticos que não trazem nem prejuízo e nem vantagem nem para o município e nem para a Mitra Diocesana. Razão pela qual votamos favorável no parecer do presente projeto.
Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 37/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a realização da Conferência de Educação e Avaliação do Plano Municipal de Educação, descrita na Lei Municipal 2203/2015, no ano de 2021, e da outras providências. Coloco em primeira discussão.
Senhor presidente, esse projeto também, tendo em vista a pandemia deste ano, não sendo possível aglomeração de pessoas, esse projeto está promovendo justamente a transferência da Conferência da Educação para o ano de 2021, nada mais justo, porque estamos atendendo às normas da OMS.
Coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Única discussão e votação do projeto de lei número 38/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, que dá nome de Almira Cândida Martins, à Rua K, do loteamento Jardim Betel, bairro Novo Tempo, no município de Piuí, e da outras providências. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça sentado, se for contrário, se manifeste. Aprovado por 6 votos e 2 ausências. Única discussão e votação do projeto de lei número 40/2020, de autoria do vereador José Huerto da Silva, que altera a denominação do Palácio 20 de Julho, sede da municipalidade, para o Palácio 20 de julho, prefeito José Goulart, no município de Piuí, e da outras providências. Coloco em única discussão.
Boa noite, senhor presidente. Eu queria só deixar bem claro, senhor presidente, que esse projeto de lei que é de minha autoria, né? É só altera a denominação, né? Que é Palácio 20 de Julho para Palácio 20 de Julho, Prefeito José Goulart. Então, não tem nenhuma modificação, o nome continua o mesmo, Palácio, né? É só para deixar bem claro para vocês.
De qualquer forma, vereador José Wellington, eu gostaria de cumprimentá-lo. Embora você não esteja mudando o nome do Palácio 20 de Julho, mas está fazendo uma homenagem mais do que merecida ao senhor José Goulart. Então, parabéns pela sua iniciativa e que, de certa forma, acompanhado por todos os vereadores dessa casa.
Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se manifeste. Aprovado por 6 votos. E 2 ausências. Peço à secretária que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Não consta.
Senhor presidente, embora não esteja inscrito aí para explicação pessoal, tive a oportunidade de ver e gostaria também de cumprimentar o senhor Martiniano pelo trabalho que ele vem fazendo ao município, em uma parceria com a JDE, e se Deus quiser, nós vamos ter aí um ponto de coleta, de reciclagem, né? De coleta não, justamente de separação desse material de reciclagem, que acima de tudo, além de beneficiar a cidade, vai torná-la mais sustentável e gerar emprego e renda aí para várias famílias. Então, gostaria aqui de, nesse momento, parabenizar esse parceiro também, esse colaborador do município, o Martiniano.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.